de toda a despesa pública nacional dos países da OCDE. Nós somos o segundo país com mais baixa percentagem de responsabilidade da despesa nacional do Estado por parte das autarquias. Pior que nós, só a Grécia. A seguir a nós, a Irlanda. Se não reforçarmos agora, seriamente, as regulações urbanísticas da forma como estamos a construir ou a reconstruir cidades, que tenderemos, perigosamente, para os chamados modelos americanos, de separação das classes sociais à larga escala metropolitana. Quanto mais caros forem os bilhetes de transporte, mais haveria, em princípio, a tendência das pessoas não estarem afastadas dos seus locais de emprego ou de escola. E, inversamente, se, em última análise, a mobilidade for gratuita, tu podes quase situar-te em qualquer lado. Pode acontecer, de facto, que uma redução nos preços de transportes possa provocar uma fragmentação metropolitana maior. Os custos de estarmos todos muito separados, muito fragmentados, e termos que construir equipamentos para todo lado, sistemas de esgotos para todo lado, estradas para todo lado e transportes, etc., é qualquer coisa em média entre 15% a 20% do PIB por ano. Um grande arqueólogo australiano que viveu no início do século XX, Gordon Childer, ele dizia o seguinte: a cidade é o assentamento humano mais ecológico que existe. É o facto de nós estarmos mais juntos que permite, apesar de tudo, salvaguardar a ecologia. Se estivéssemos todos fragmentados e separados, lá está, no mundo rural, como tu dizes, o planeta já tinha exaurido. Na Avenida da República concordaria plenamente em que aqueles prédios tivessem o dobro da altura, pelo menos. Acho que sim, o Manuel Graça Dias costumava dizer que aqueles prédios à volta da Praça do Saldanha parece que levaram um murro na cabeça.
Sim.
Concordo completamente com ele. Lisboa tem um terço da densidade populacional de Barcelona. Um terço. Pessoas por metro quadrado, literalmente, não é? Tem um sexto da de Paris. Tu abres uma loja, do que quer que seja, num bairro tradicional de Lisboa, num bairro banal de Lisboa, abres a mesma loja num bairro igualmente banal de Barcelona. À partida, à frente da tua montra em Barcelona, passam três vezes mais pessoas. Isso, na rentabilidade económica, estou a falar da economia, quase, não é? Faz toda a diferença. É o facto de haver densidade que te permite haver muito mais oferta e diversidade urbana no comércio, na cultura, nos tipos de pessoas, nas opções, etc. E, portanto, sou muito defensor da densidade urbana. A situação é perfeitamente explosiva, não é? Nesta década, os preços da habitação, em média, para Lisboa, em média, subiram 5 vezes mais do que a subida do rendimento das famílias. Ou seja, as chamadas taxas de esforço aumentaram muitíssimo. Neste momento sabemos que até em concelhos como Amadora ou Odivelas, a subida dos preços já vai na ordem dos 2 dígitos por ano. Em Paris, algo que neste momento aqui ainda é relativamente impensável, há um programa de gestão da oferta comercial de cada bairro. E quando se considera que há determinada oferta comercial em cada bairro que está em falta ou que está excessiva, tenta-se regular nesse sentido. Estamos a entrar em novas dimensões da política que não são simples, não é? Como apoiar um determinado tipo de comércio, quando sendo privado ou não.
É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A gentrificação das duas maiores cidades portuguesas, que se agravou com a explosão do turismo e a entrada do mercado financeiro global no imobiliário, passou para o centro do debate político porque a classe média, com acesso facilitado ao espaço público, começou a ser expulsa das cidades para dar lugar aos ricos, à especulação e ao negócio do turismo. Mas a segregação social nas grandes cidades não é uma novidade. Está marcada na geografia urbana. A desigualdade na ocupação do espaço é, com a desigualdade no acesso à cultura e ao conhecimento, um dos principais travões à mobilidade social. Ela determina o acesso à qualidade de vida, a oportunidades de trabalho, a tempo livre e a serviços de educação e saúde. Políticas destinadas a dar a todos as mesmas oportunidades de base, através da escola pública, morrem quando estão prisioneiras da guetização dos pobres e dos ricos no território. quem vive em cidades segregadas estuda em escolas segregadas e prepara sociedades segregadas. Qualquer política decente de integração de imigrantes está condenada por uma cidade que atira para as margens do seu território os que acabam de chegar. São apenas dois exemplos para dizer que não há políticas sociais progressistas com cidades geridas pelo mercado. E, do que toca à habitação, foram precisas quase 5 décadas de democracia para que o poder político o começasse a perceber. Com o processo de globalização e de financiarização do capitalismo, os Estados-nação perderam poder e a democracia fragilizou-se. E não há qualquer sinal de que seja possível construir estruturas supranacionais verdadeiramente democráticas. É o que andámos aqui a debater nos meses antes das eleições europeias. Por isso, a cidade vai ganhando centralidade política. Mais próximos das pessoas, os poderes locais são os que mais tenderão a reagir à pressão popular e a resgatar alguns poderes perdidos pelo Estado. É também nas cidades que nascem os mais interessantes movimentos alternativos e de cidadania. Exagerando o argumento, poderíamos dizer que as comissões de moradores poderiam desempenhar o lugar que há mais de um século foi dos sindicatos. Para falar de segregação urbana, democracia local e cidades, convidei João Seixas. É investigador e doutorado em Geografia pela Universidade Autónoma de Barcelona e tem trabalhado sobre políticas e desenvolvimento urbano e territorial. Foi comissário da Carta Estratégica de Lisboa, coordenador da Reforma Político-Administrativa da Capital e autor de vários livros sobre a governação das cidades. E é um dos donos da Ler Devagar. Muito obrigado, João Seixas, por teres aceitado este meu convite. E a minha primeira pergunta é bastante simples, mas bastante complicada. A pergunta é simples, a resposta deve ser complicada. A segregação das cidades não é uma consequência inevitável do mercado?
Bom dia, em primeiro lugar, muito gosto por estar aqui contigo.
Boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estão a ouvir.
Conforme a hora, exatamente. Aliás, a cidade tem este fascínio, não é? Com os diferentes espaços, mas também os diferentes tempos e os diferentes ritmos. E isso é importante e espero que iremos também falar das questões do espaço e do tempo das cidades, que também influencia, inclusive, o próprio mercado e as políticas públicas. Ora bem, a segregação, o tema que me pedes para falar à partida, a segregação espacial sempre foi, quer queiramos, quer não, inerente à formação e à evolução das cidades, desde o princípio das cidades. Houve sempre uma tendência para, muito ambivalente, para as cidades atraírem pessoas de vários tipos, de várias opções, de várias oportunidades, com vários objetivos diferentes. Aliás, se me perguntares numa palavra o que é cidade, eu diria mistura. Uhum. Cidade é mistura. E dentro da mistura, a comunicação, o contacto, o intercâmbio entre diferentes, não é? Porque daí esta diversidade, esta mistura. Portanto, sempre houve uma certa tendência para haver alguma segregação espacial de classes sociais, dominantes ou menos dominantes, nos espaços urbanos. É por isso mesmo que é também, sem surpresa para mim, que estudo estas coisas há muito tempo, que é precisamente na cidade que se forma a vontade de alguns homens, e mulheres hoje em dia, de constituírem normas, valores, princípios para viver mais em conjunto de uma forma mais comunitária, ou seja, a política. E é por isso que cidade é polis e polis é política, no fundo. Mas sim, há uma tendência, se não fizermos políticas públicas relativamente fortes, importantes, eficazes, para que as cidades e os mercados que existem nas cidades tendam para uma segregação social.
E a segregação tem um efeito em todos os serviços públicos. Eu falei disso na introdução. Como é que podemos ter uma escola inclusiva se os pobres... Eu gostava de desenvolver-se um bocadinho esta ideia, se concordares comigo. Se os pobres andam na escola pública de pobres, estão nos bairros dos pobres, e a classe média anda na escola de classe média porque estão nos bairros de classe média. Ou seja, se é possível, ou seja, partindo do princípio que a cidade tende naturalmente para a segregação... E depois as políticas públicas podem ou não contrariar isso, se não é inevitável que isso depois tenha repercussões imediatas em todos os serviços públicos, em todas as formas de tentativa de democratização da cidade. Não é da cidade, da sociedade em geral.
Sim, mas ao mesmo tempo também é inerente à própria cidade que haja progresso, desenvolvimento, estabelecimento de oportunidades, chama-lhe desenvolvimento económico ou socioeconómico, se quiseres, e é o desenvolvimento socioeconómico que permite para os diferentes tipos que vivem nas cidades, tipos sociais, que vivem nas cidades, se emancipem e que provoquem eles mesmos um enriquecimento do tecido. Ou seja, há uma tendência para segregação, mas há uma tendência também natural nas cidades, é paradoxal, eu sei, e daí o fascínio. Mas há também uma tendência para que haja emancipação nas cidades, é um lugar das oportunidades, das utopias, não é por acaso que as principais utopias...
Estás a dizer que há maior mobilidade social, por exemplo, nas cidades do que...
Muito maior. muito maior. Portanto, ao mesmo tempo também há um efeito também endógeno aos próprios tecidos urbanos que permitem a emancipação
pela
social.
Pela proximidade?
Sim, pela proximidade sobretudo. Proximidade a quê? Lá está, a oportunidades, a opções, aquilo que hoje em dia também podemos chamar a direitos, não é? E portanto, isto estabelece-se por diferentes formas. Há formas quase orgânicas.
Portanto, tu acho que partilhas comigo um não fascínio por esse mundo rural utópico onde tudo corre. A cidade é o espaço da democracia.
A cidade é o espaço de formação da democracia, embora eu considere que também deve haver democracia no mundo rural.
Não, mas tu sabes o que é que eu estou a querer dizer? Ou seja, tu sabes que há um olhar um bocadinho utópico sobre o mundo rural. Como o espaço comunitário por excelência, quando é exatamente o contrário, não é? A cidade é o espaço comunitário.
Não diria.
É o espaço de negociação.
Certo, não diria exatamente o contrário, mas a cidade é o espaço de negociação. Sim. É o espaço da política, por mais alta definição que se estabelece. E daí a ligação etimológica, como eu referi há pouco, entre cidade e polis, não é? Agora, uma coisa, se me permites, muito importante referir, que é muitas vezes em Portugal, e não só em Portugal, se confunde cidade com o que é físico, o que é morfológico, com o urbanismo e a arquitetura no sentido mais material do termo, não é? No meu entender, e eu venho das ciências sociais, como eu referi há pouco, as cidades são sobretudo mares relacionais, não é? E no relacionamento é a construção da política, não é? E é por isso que são lugares de emancipação. Acredito muito hoje em dia que onde vamos decidir ou não o futuro da política, o futuro do próprio planeta, da ecologia, será nas cidades, de facto.
Eu vou para aí daqui a bocadinho. Amsterdão, Barcelona, Berlim, Cidade do México, Durban, Lisboa, Montreal, acho que não estou a esquecer de nenhum, Montevideo, Nova Iorque, Paris e Seul, acho que não me esqueci de nenhum, assinaram uma declaração política.
Em Nova Iorque?
Nova Iorque. Não disse Nova Iorque. Declaração política para contrariar a transformação das cidades por meros ativos financeiros.
Certo.
Mas não é inevitável que a cidade do capitalismo se torne em cidades financeirizadas, assim como as cidades anteriores foram cidades de comércio. Ou seja, esta ideia de que as cidades por si só podem resistir a um movimento, as cidades sempre foram um retrato das próprias relações económicas.
Uhum.
Num capitalismo financeirizado, não é inevitável que as cidades sejam, antes de mais, ativos financeiros.
Sim,
eu faço sempre advogado, advogado do diabo.
Com certeza, e fazes muito bem. Sim, se não exercermos política. Lá está, e daí a importância da política. As cidades são os motores do desenvolvimento económico desde sempre, independentemente dos diferentes paradigmas. Repara, quando começou o paradigma da industrialização, em finais do século XVIII, não é? Foi a partir daí que se criou a metropolização imensa das principais cidades que tinham a maior parte das indústrias, não é? Na Europa, nos Estados Unidos e mais tarde no Hemisfério Sul também. Lisboa não é exceção, Porto não é exceção, à nossa escala, bem entendido, não é? Portanto, os fenómenos da metropolização, da atração aos tecidos urbanos das pessoas, das vontades, das opções, dos desejos, das utopias, sempre aconteceu cada vez que havia uma mudança enorme de paradigma económico e rentabilidades económicas que podiam permitir, não é? Claro que isto é feito por fases, repara. O exemplo da industrialização é interessante porque, enfim, está, tal como conhecemos o modernismo, a industrialização e o modernismo, nas fases finais, digamos assim, pelo menos aqui na Europa. E foram precisos quase 100 anos de contínuos fluxos de vinda das pessoas para as cidades e que metropolizaram as cidades e que fizeram uma construção ao longo do território bastante extensa, foram precisos quase 100 anos para haver os primeiros contratos sociais. A semana inglesa, os fins de semana, os direitos sociais, os sindicatos, como tu referiste há pouco, o 1º de maio, etc. Não é? Eu creio que hoje em dia estamos em uma profunda mudança de paradigma também económico e tecnológico, não é? E portanto estamos a entrar num novo tipo de economia. E é mais uma vez aqui, nas cidades, que esses paradoxos mais se assistem, esses desfazamentos entre as oportunidades que a nova economia, através do digital, da tecnologia, etc., permitem, mas ao mesmo tempo também as faltas de direitos, as lacunas existentes, que é preciso suprir com a política, espero que a curto prazo.
Tal como aconteceu na outra fase, na fase da industrialização, tu tiveste tens um, digamos, um contramovimento, se tu quiseres, um movimento de negociação deste processo de financiarização. Mas a minha pergunta é, continuando na linha do pessimismo, se acreditas que um capitalismo financiarizado onde o Estado perdeu os instrumentos de controle, e é isso que estamos hoje politicamente a debater, o Estado não tem, ao contrário do que teve no processo de industrialização, não tem instrumentos de controle, será mesmo possível ter uma espécie de cidades que são uma espécie de ilhas social-democratas, por assim dizer, ou seja, em que a cidade tem capacidade de controlar? Este manifesto, eu li aquele manifesto, que é interessante, porque tem propostas, porque é o manifesto contra a financiarização, se quisermos, das cidades, com um grito de desespero, não tanto como um programa político.
Não te conheço em detalhe o manifesto. Sim. Mas o que me parece é o seguinte. Em primeiro lugar, temos que entender, eu não vou esquecer da tua questão.
Sim.
Mas eu acho que é importante referir isto. O que é que são cidades? Olhamos aqui para o sistema urbano, embora pareça um termo técnico, onde estamos. Lisboa não é, obviamente, um espaço que termina nas portas de Benfica ou em Algés, não é? É todo um sistema metro-urbano enorme, com pelo menos 3 milhões de pessoas. Portanto, cidade, para mim, são estes sistemas em que anda tudo ligado, como dizia o Sérgio Godinho, não é? E é por isso que, já agora, muitas das questões que os governos têm muita dificuldade em atuar, tentam atuar de umas formas que lhes parecem relativamente mais acessíveis e com mais visibilidade, como, por exemplo, a questão dos espaços sociais, não é?
Não estamos já lá vamos.
Certamente. Não estamos a conseguir ir diretamente à melhor regulação, ao controle político, ao maior ajustamento político, como dizes, do mercado de habitação, então neste momento vamos pelo menos permitir que as pessoas se desloquem com mais facilidade, o que é um direito também dos mais fundamentais. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que tu referes, que é, de facto é verdade, neste momento as cidades, e muito em particular as cidades portuguesas, os sistemas urbanos portugueses, estão com grande dificuldade em atuar politicamente para os desafios que têm neste momento. Há uma dupla dificuldade. A primeira dificuldade, de facto, é que nós vimos de 2 ou 3 séculos, não é? De construção do Estado-nação e de deterioração, e de algumas décadas de deterioração do Estado-nação, como referias, não é? Portanto, há uma certa ansiedade, um certo desespero pelas lacunas que a política tem às mais diversas escalas, face às mudanças que estão a acontecer neste momento na economia e na tecnologia, certo? Ou aumenta as desigualdades, etc. Mas, no caso português, há também uma questão que é a própria debilidade da política urbana. Em Portugal, é um país, como dizia o professor José Matoso, em que foi o Estado que fez a nação e não o contrário. Quando estamos num país em que o Estado faz a nação, os territórios e as cidades são sempre filhos de um Deus menor. Digamos que a nossa sociedade, a nossa economia, não se fez através ou por meio das cidades e dos territórios, mas eram sobretudo olhadas as cidades e os territórios como um resultado dos processos de progresso. Ok? E não vice-versa. Hoje em dia, o que é que se...
Elas eram consequência e não causa.
Uma consequência e não causa. É. O que é que acontece hoje em dia? Elas são, em grande medida, quer queiramos, quer não, causa de progresso. Sempre foram em muitos locais da história da humanidade e do planeta. Mas hoje em dia, mais que nunca. E vemos isso no caso de Lisboa, com o advento do turismo, com o advento da vida urbana, ao se perceber cada vez mais os agentes económicos a referir, hoje em dia, o que mais importa, não é a única questão que importa, para a localização de agentes económicos, é a qualidade de vida, as amenidades, as instalações que existem, a nova SBE da minha universidade que se instala em Carcavelos ao pé das zonas de surf e tudo isso, são amenidades urbanas, questões territoriais que começam a importar cada vez mais. Né? Enfim, e portanto, em Portugal, estamos agora também com essa necessidade de alteração, de reforçar a política das cidades. Se me permites, dou 2 ou 3 números muito rápidos, que é o seguinte, de toda a despesa pública nacional dos países da OCDE, nós somos o segundo país com mais baixa percentagem de responsabilidade da despesa nacional, do Estado, por parte das autarquias. Pior que nós, só a Grécia. A seguir a nós, a Irlanda. O que também mostra muito, no meu entender, da eficiência da despesa pública.
Sim.
Mas, portanto, partimos para estes novos desafios do século XXI, chamemos-lhe assim, com uma debilidade da atuação, da capacidade de atuação por parte das políticas das cidades. Não é?
As autarquias... Estamos muito longe da capacidade de intervenção dos poderes locais para... em Portugal estamos muito longe da capacidade máxima que o poder local pode ter de intervenção.
Sim, muito longe, não diria. Estamos longe. Já estivemos mais longe. Estamos a melhorar bastante. Este governo tem um pacote de descentralização previsto. Vamos ver o que é, exatamente. As autarquias portuguesas, há novas gerações autárquicas que neste momento estão a atuar de uma forma cada vez mais interessante, mais inteligente. É um caminho que não é curto, obviamente, e que terá
que ser... E não achas que ao mesmo tempo, nós quando falamos de massa crítica, no debate sobre as cidades, pensamos quase sempre do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista político, mas raramente do ponto de vista ideológico.
E social.
Mas eu, quando estou a falar aqui do ponto de vista ideológico, eu acho que ainda muitas vezes penso que ainda estamos na fase pré-ideológica do debate sobre as políticas urbanas em Portugal. Ora, toda esta nossa conversa Tem a ver com o espaço do mercado e do Estado na organização das cidades, onde começa e acaba o direito à propriedade, o papel do planeamento e do Estado planeador e estratega, Não poderíamos dizer que o debate sobre o urbanismo nos confronta com todos os debates ideológicos fundamentais e que isso não se tem sentido? Nós poderíamos ir para outra área, mas isso deixo para outro convidado. O mesmo acontece na área ambiental, claro, em que nós estamos num debate supostamente fresquinho e levezinho, onde somos todos ecologistas, como se a questão ideológica não tivesse nenhuma importância nesse debate. Claro. E tem toda. Não achas que nas cidades passamos por estes debates ideológicos fundamentais e que nós ainda não entramos nessa fase?
Estamos a entrar, mas concordo inteiramente contigo que os debates sobre as cidades são debates sobre política. E obviamente, como tal, são debates ideológicos e que devem ser reforçados com ideologia, com questões de filosofia política, com questões de, do que é que queremos em termos de progresso, do que é que entendemos em termos de desigualdades ou de segregação, dos acessos às funcionalidades. Hoje em dia entendemos, no tempo dos nossos pais e dos nossos avós não era assim tanto, mas hoje em dia entendemos que uma parte importante do progresso é o acesso às condições, às funções das cidades. A escola, como te dizias há pouco, as escolas, a qualidade dos espaços públicos, acesso à mobilidade, tudo isto é cidade, obviamente, não é? E é através destes acessos que se pode permitir depois o progresso e o projeto e o emprego de cada um.
Numa entrevista recente à revista Manifesto, o sociólogo de economia Wolfram Streck afirmou que pode ser nas pequenas unidades políticas, como os distritos e as cidades, estou a citá-lo, onde o declínio da infraestrutura pública durante a era do neoliberalismo forçou os cidadãos e os governos locais a responderem a necessidades coletivas de cuidados à infância, transportes, policiamento e saúde, que pode estar a última, agora já estou eu a dizer, parafrasear, que pode estar a última bolsa de resistência à destruição do Estado Social. Achas que a cidade pode ser o espaço onde nós recuperamos a democracia? Nós começámos por falar disto, mas, ou seja, o que quero perguntar com isto é, a última bolsa, até por pressão popular, porque são os poderes mais próximos do povo, à resistência desta ofensiva neoliberal?
Eu gostava, sim, concordo, acho que sim, embora seja um otimista cauteloso, como eu costumo dizer, e não gosto de dizer que essa será a última, é uma delas.
Não, ainda és mais otimista que eu, portanto, que mesmo que essa caia ainda há mais outras.
Há algumas, mas essa seguramente sim. Que sim. Deixa-me dizer-te que há cerca de 10 anos atrás, já há mais de 10 anos atrás, fiz parte de uma equipa com o professor Vilaverde Cabral, Manuel Vilaverde Cabral, no ICS, e que fizemos inquéritos na metrópole de Lisboa sobre o que era a cidadania e o que é que se entendia como cidadania. Não de cidadania no sentido clássico, lá está, no paradigma anterior, chamemos-lhe assim, socioeconómico, se era sindicalizado, se tinha votado nas últimas eleições, etc. Mas um outro tipo de cidadania, sobre se entendia questões ecológicas, se fazia parte da comunidade escolar dos filhos, se tinha noção de questões territoriais e ecológicas, etc. Tudo isso. E analisámos com um inquérito alargado e depois chegámos a várias conclusões e uma das mais interessantes é que a força da cidadania, da consciência cívica das populações, dos indivíduos e das famílias, era tanto mais forte quanto mais diversos e mais densos e mais cidade eram os espaços em que essas pessoas viviam e trabalhavam. Portanto, o Manuel Vilaverde Cabral chamou isso o efeito cidade. Ou seja, a cidade, ao ser diversa, ao ser inclusiva, ao ser mais coesa, também produz política e também produz cidadania. Não é? E é isso que pode estar, de facto, em questão. Ou seja, se continuarmos a fazer através da fraca regulação política e urbanística. Já agora, o urbanismo é, no meu entender, das mais fortes alavancas de welfare, de distribuição e de direitos gerais, não apenas espaciais, socioespaciais, não é? Se continuarmos a deixar que o mercado continue relativamente desregulado, ou bastante desregulado, tratando-se mercados, entretanto, financiarizados globais, não é? E que haja uma dificuldade em que as populações ganhem uma parte importante desses rendimentos, dessa redistribuição, desses mecanismos de redistribuição, aí estaremos também a diminuir as próprias capacidades políticas da sociedade.
Deixa-me pegar na ideia de cidadania.
Percebeste o que eu referi?
Percebi perfeitamente. Deixa-me pegar, mas deixa-me voltar um bocadinho atrás.
Um último ponto. Há alguns autores europeus que dizem que se não reforçarmos agora seriamente as regulações urbanísticas da forma como estamos a construir ou a reconstruir cidades, que tenderemos perigosamente para os chamados modelos americanos, de separação das classes sociais à larga escala metropolitana.
Eu, por acaso,
algo que não é o padrão europeu.
Não é o padrão europeu,
mas que há essa
mas
tendência.
Lisboa, sim. Não tenho a certeza que não seja o padrão de Lisboa. Ainda não é, porque ainda há bolsas do passado.
Não é por várias razões, se quiseres posso explicar.
Se calhar chegaremos lá, mas deixa-me só perguntar-te isto. Sobre a cidadania, há alguns exemplos de experiências, eu conheço alguns exemplos em vários países, desde coisas mais radicais como moedas locais a coisas menos radicais. Tu conheces alguns exemplos interessantes de... Como é que eu hei de pôr isto? Contra a cultura, contra a economia, contra... nos espaços urbanos. Ou seja, os espaços urbanos são espaços de experimentação de alternativas políticas. Em Portugal não há muito essa tradição de experiências de cidadania. Isto é uma pergunta. Em Portugal não há muito essa tradição de...
Há cada vez mais. Há cada vez mais. Não há, como noutros locais, com
não,
outra...
Eu não refiro apenas de protesto, ou seja, mesmo não, de absolutamente. Construção de alternativa.
Sim. Se quiseres, grosso modo, podes dividir esses movimentos, essas associações de formação de alternativa de outras propostas, podes dividi-los entre os que é de protesto e os que é...
Protesto de pressão do poder político que é... para resolver
sim,
resolve
claro,
coisas.
Sim, nomeadamente na habitação e na ecologia, não só, mas os de proposta também, não é? E felizmente, não é? Há cada vez mais movimentos que têm as duas componentes, de protesto de um determinado estado da arte e de proposta, não é?
Em Lisboa eu sei que há uma coisa que tem a ver com hortas comunitárias, com, é um pouco disso que eu estou a falar, ou seja, mas em Portugal ainda existe pouco esta intervenção direta, se que vamos pôr assim, chamar-lhe assim, esta intervenção direta dos cidadãos na vida urbana para construir eles próprios alternativas.
É verdade, mas está a aumentar bastante. Está a alterar-se bastante. É um facto que partimos um pouco de trás, por exemplo, comparando com a nossa vizinha Espanha, em que houve inclusivamente movimentos urbanos que ganharam autarquias, não é? Nas eleições anteriores, por acaso, em Espanha houve há 15 dias eleições e o panorama mudou de novo um pouco, mas não por outras razões.
Barcelona, por exemplo, não é?
Barcelona mudou por causa das questões independentistas, porque se não fosse pelas questões independentistas, a Ada Colau tinha, o movimento Ada Colau tinha de facto uma aceitação social muito, muito, muito importante.
E, mas portanto, ganhou, já agora que as pessoas não acompanharam, ganhou a esquerda republicana catalã, não foi?
Por 4 mil votos.
Portanto, ganhou um projeto político para Catalunha, contra um projeto local, porque
exatamente.
A Colau, as pessoas não sabem, está ligado ao Podemos, mas é um projeto...
Não, o Podemos local. É que se associou à Colau.
E ela associou só ao Podemos.
E ela aceitou.
Ligada, mas não é o Podemos.
Mas é sobretudo o movimento urbano.
Urbano,
não é? A origem da Ada Colau e do seu movimento é um movimento urbano, no caso, os afetados pelas hipotecas, não é? E contra os despejos, no caso. Não é? Mas com muitos outros movimentos que, entretanto, se juntaram aos chamados em comuns. Aliás, o aspecto do em comum, das políticas do bem comum, que é uma política também económica, já agora, é muito interessante e que tem muita exploração a fazer ao longo de todo o século XXI, não é? E isso também será interessante de discutir, embora seja um bocadinho mais hermético, o que é o valor, o que é o PIB, o que é que temos que pensar no outro tipo de progresso por aí fora. Mas em Portugal, voltando à tua questão, em Portugal os movimentos são mais incipientes, ou eram mais incipientes, mas agora estão cada vez mais a multiplicar-se. Quer de uma forma muito própria, endógena de cada território. Há movimentos de protesto face ao que se passa no mercado da habitação, há movimentos de proposta face ao que se passa também na habitação, mas na ecologia, nas hortas urbanas com certeza, na mobilidade. Não apenas os tipos, os mais freaks das bicicletas, poderias dizer antigamente, mas hoje em dia é um...
Hoje já não é freak, já é a coisa mais mainstream que existe.
Mas as bicicletas é um bom exemplo, porque há 10 anos atrás tu vias quatro...
Eu lembro, tenho imensas discussões com pessoas, Lisboa não foi feita para bicicletas.
Não, apenas 5% da morfologia de Lisboa é que tem uma topografia superior a 5% ou 7% de declive. O resto não. Portanto, isto é um mito.
Sim, foi comprovado que era um mito.
As cidades são territórios por excelência do chamado mito urbano.
Exato,
e serem os mitos urbanos. Exatamente. Claro, exatamente. Como se... Não, mas é verdade, o termo é interessante. Sim. Nas cidades há muitos mitos urbanos, não é? Então, se formos para o turismo, há muitos mitos urbanos. Enfim, mas adiante. Mas, portanto, o que eu ia referir é que há cada vez mais movimentos. E não só nas zonas onde há pessoas que são mais propensas a esses movimentos, ou seja, estudantes, ou pessoas com alta qualificação, ou com algum tempo disponível e que estão semi-empregadas ou precárias. Portanto, teriam mais disponibilidade para desenvolvimento com mais consciência cívica e social, etc. Mais capacidade para desenvolver esses movimentos. Isso está-se a espalhar para o Porto, para Aveiro, para Évora, para Faro, e eu vejo o movimento crescentemente centrífugo destas formas de pensar com reivindicações políticas, chamemos-lhe assim, de questões urbanas, não é? Nas várias áreas, e que são muito estimulantes. E eu assisti a isso em Paris, em França, em Espanha, Barcelona, Madrid, há 20 anos atrás, quando vivia em Barcelona, e que eram relativamente incipientes e que foram-se reforçando. Eu creio que a história do nosso país também vai ser à sua maneira, mas também essa.
E achas que o rejuvenescimento, por assim dizer, da democracia far-se-á sobretudo por aí, por via, por baixo, por pelo local?
Custa-me dizer o sobretudo, mas com certeza que o local é um dos pilares fundamentais da democracia.
Quando eu perguntas, não sei o que custa dizer o sobretudo, porque nós estamos a assistir a uma decadência, não é?
Portanto, sim, não, porque tenho dúvidas eu próprio. Não quero dizer, não quero puxar a brasa demasiado. A minha seria dizer, não, é através do território e do local que a democracia se vai revigorar no século XXI.
Eu digo
sim,
isto,
mas
razão,
não só.
Porque é,
sim,
porque
mas
é onde
só.
Sobram as brechas, tem a ver com isso. Ou seja, é onde sobram mais as brechas de intervenção. E é por isso.
É onde as pessoas sentem por mais evidente se a sua qualidade de vida é melhor ou pior.
E não é, é isso, sim, seguramente. Mas também porque nós temos uma crise dos instrumentos de intermediação e na cidade, apesar de tudo, pela proximidade, eles são menos necessários, enquanto no país precisamos dos partidos políticos, precisamos das grandes organizações. Ou seja, a proximidade leva à urgência, à sensação de eficácia, mas também ao facto de o que está em crise ser menos necessário.
Há vários efeitos aqui conjugados. Um é essa questão da crise da política e o facto das pessoas sentirem que umas questões importantes a nível local podem ser resolvidas pela política e sentem esse valor acrescentado, esse valor marginal da sua intervenção de uma forma mais direta, não é? Uhum. Se eu protestar pelo facto de ali não haver estacionamento ou haver um buraco na minha rua, eu posso sentir que o valor marginal da minha intervenção pode ter algum efeito.
Enquanto que
a nível europeu, para citarmos a escala mais alta, não é? Não sinto o valor, o cidadão pode sentir. Não sente o valor acrescentado de abster-se ou não.
E curiosamente, as autárquicas não são as eleições com menor abstenção.
Não.
Não são. Pelo contrário, a seguir às europeias, são as eleições com maior abstenção.
Mas esse é um segundo aspecto que eu queria referir, que é o seguinte. E em época de digital e de redes sociais, não é? Eu creio eu que há uma atomização muito grande do indivíduo e das famílias.
Uhum.
E também parece um paradoxo, mas mais importante, se calhar mais importante que nunca, se tornou a chamada comunidade.
Uhum.
O facto de nos sentirmos mais... As questões como ao bairro, as questões como à comunidade, que parecem noções relativamente conservadoras, não é?
Uhum.
Um bocadinho ultrapassadas, não é? Tornaram-se mais importantes que nunca nestes tempos de atomização e de redes sociais.
Eu sou um defensor de que a política, de que as campanhas, quando anda toda a gente a discutir, os partidos ainda fazem campanhas relativamente, não apostam nas redes sociais, acho que é tudo enganado, e acho que a política do futuro não é nas redes sociais,
pois.
É o regresso ao porta-a-porta.
Exatamente.
É a minha convicção, aliás, em vários movimentos bastante interessantes nos Estados Unidos, foi por aí que foram, é aí que, claro que o resto também existe, mas é sobretudo no porta-a-porta, no local, na proximidade, porque as pessoas passaram a desconfiar, as pessoas tornaram-se muito mais desconfiadas em relação à distância, portanto, o porta-a-porta, o cara-a-cara, a comunidade, devolve às pessoas uma sensação de segurança.
Exatamente, e quando tanto está tão nebuloso, com tanta nebulosidade, é na proximidade que tu podes sentir mais clareza.
Uhum.
Ok? Preferia que essa clareza houvesse a outras escalas.
Sim,
como
não
é
há
óbvio.
Fake news à porta a porta, quer dizer.
Dá, também há muitas.
Também há, claro.
Também
é.
Há muitas.
Sempre houve, chamava-se aliás, também... boato.
Isso, exatamente, os mentideros. Claro, claro. Mas é na proximidade que as pessoas podem sentir mais clareza. E os efeitos da política,
a como tudo isto pode ser bastante perverso. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Fenómenos como o Airbnb ou o Uber mostram como ideias interessantes, como uma ideia genérica de economia colaborativa. Imediatamente são apropriadas pelo mercado.
Uhum.
E têm o efeito exatamente inverso ao que se pretendia. Tu achas que o espaço, que há mesmo espaço para uma contracorrente? Ou que o mercado tem de tal forma a força que vai capturando todas as contraculturas, a ideia do Airbnb inicial é uma ideia interessante.
É uma ideia interessante.
A da Uber não digo que alguma vez tenha sido interessante, acho que nunca chegou a ser interessante.
Também é.
Mas a ideia inicial que estar, na Uber, mas era interessante. A ideia da economia colaborativa, que, desculpa dizer isto com esta franqueza, se revelou uma treta.
Vamos por partes.
Sim.
Dou sempre o exemplo dos tipos em Manchester no final do século XVIII, que os trabalhadores dos tiares manuais, não é?
Sim.
Que tentaram destruir os tiares automáticos, que entretanto estavam a ser criados.
Não é? Eu sempre dou esse exemplo de que fizeram muito bem. Não, e fizeram muito bem não é porque tivessem razão.
Claro, claro.
É porque a resistência... Eu tenho uma discussão com os fascinados pela mudança, sendo, não me considerando a mim um conservador, mas acho que sempre... Acho que a resistência à mudança, a desconfiança à mudança, é uma forma inteligente
de criar,
de
regulação
criar uma
e
mudança
era bem,
para o lado
era
certo.
Era o que eu ia referir. Era o que eu ia referir.
Ou seja, receber de braços abertos a mudança vá para
embora,
ser...
Embora desde que os trabalhadores em Manchester fossem tentar destruir os teares até aos primeiros contratos sociais, foram 100 anos.
Foram, mas entretanto, mas à conta dos ludistas, nasceram
claro,
os sindicatos.
Evidentemente. E, portanto, isto para te referir a alguns aspectos, a ver se consigo construir em poucos minutos. Em primeiro lugar, não faz sentido ir contra o progresso tecnológico.
Uhum.
E, em segundo lugar, que, como tu bem disseste, as ideias das partilhas e com base tecnológica, que os exemplos mais conhecidos são a Uber e a Airbnb, mas há cada vez mais,
uhum,
não é?
É mesmo.
Cada vez mais apps e por todo lado. Também me parece muito estimulante e muito fascinante. Aliás, como eu referi há pouco, a cidade é mistura. E, portanto, haver de repente uma abertura, enfim, dimensional, einsteiniana, no espaço e no tempo, de usufruirmos dos espaços e das mobilidades da cidade de uma forma muito mais centrífuga, é fascinante.
Subscreve tudo isso.
É fascinante. Agora, o que
problema
acontece?
É que existe depois um mundo fora da cidade
Agora,
que nos diz que as multinacionais têm uma capacidade...
Vamos por partes, vamos por partes. Agora depois tu dizias, mas isso foi apropriado pelo mercado. Bem, deixa-me dizer-te, e é também o meu lado, se calhar, quer dizer, liberal, que é, isso é mercado. As cidades são mercado.
Eu, não, mas eu disse mal, eu disse apropriado pelo mercado, e o que eu queria dizer é apropriado pelo mercado global. Ou
certo,
seja,
certo.
Que retirou, como tu sabes, o que faz a Uber, e sobretudo a Uber, mas a Airbnb também, é retirar, é apropriar-se de um mercado que era local e que dava rendimento local, ficando com uma parte muito razoável desse rendimento
para
fora do local.
Vamos então por partes. Portanto, estou ainda nestas primeiras fases quase de princípios.
Sim.
Parece-me bem, parece-me uma tendência inevitável, não é? Uhum. E a qual, precisamente, temos que saber regular e criar as melhores condições para que haja uma boa redistribuição, para que construir um novo tipo de welfare, de bem-estar, de Estado,
uhum,
política, não é? Para as comunidades locais. Como é que isso se faz? Com uma regulação muito forte e com uma política muito forte e que, cujos resultados dessa redistribuição revertam para as sociedades onde esses rendimentos são feitos.
E agora diz-me só uma coisa.
Vamos a parte do Airbnb, por exemplo.
O Airbnb... Tu achas que o que foi feito na Câmara de Lisboa, era que eu tinha essa pergunta mais para a frente, faço-te já. Tu achas que a pergunta, o que foi feito pela Câmara de Lisboa em relação ao alojamento local, é suficiente?
De restringir em alguns bairros históricos?
Sim.
Não é suficiente.
Uhum.
Não é suficiente. É preciso uma regulação muito mais inteligente do que simplesmente aqui sim e aqui não.
Uhum.
Não é suficiente. Há vários matizes nisto. Por exemplo, aquilo que chamamos Airbnb, não é?
Sim, alojamento local. Sim.
Alojamento local, ok. São, em primeiro lugar, a economia da partilha. São casas inteiras ou são casas partilhadas? Bem, em Lisboa temos dados que mostram que cerca de 90% são casas inteiras. É? Em segundo lugar, é todo o ano ou é partes do ano? Em algumas cidades, embora essa regulação seja muito complexa, não é? São a regulação que permite até determinados dias ao longo do ano, não é? Depois, em termos dos territórios, é apenas nestes territórios ou podem ser noutros?
Uhum.
Depois, os efeitos que o próprio alojamento local e a própria economia do Airbnb cria nas comunidades ou nos bairros, não é? É o efeito sobre o mercado de habitação, é um. Depois há o efeito sobre os residentes. Depois há o efeito sobre a economia e sobre o comércio local. São diferentes tipos de efeitos. Eu creio que nós chegaremos a médio prazo, espero que cheguemos a médio prazo, a curto prazo acho difícil, a uma situação um pouco melhor do que esta que há neste momento, com grandes desfazamentos, claro, não é? Em que não há uma redistribuição, uma capacidade de redistribuição dos rendimentos que essa economia e essa tecnologia, que na verdade podiam ser muito mais da partilha, mas neste momento são muito pouco, não é? Podem criar para as comunidades e para as sociedades. E é por isso que é preciso que a política tenha essa capacidade. E já agora um aspecto importante. Há pouco falaste dos movimentos sociais e do associativismo. Também há cada vez mais movimentos sociais que estão a incidir nesta forma de atuação para que a regulação de elementos como a Airbnb e a Uber seja mais forte.
É curioso, porque eu aliás disse isso no princípio, não vou desenvolver muito. Toda esta questão, quer do turismo, já lá vamos, quer da questão do alojamento local, quer da expulsão de parte da classe média da cidade, ou pelo menos de partes da cidade.
Da cidade central.
Da cidade central, exatamente. Por isso é que eu disse, partes
da cidade.
Da cidade
central, da cidade, dos espaços mais simbólicos.
É que mesmo isso, a proximidade em relação ao poder político é desigual, como nós sabemos.
Claro.
Um movimento da Avenida dos Estados Unidos da América contra um túnel.
E em Portugal, em particular.
Então, em Portugal, imenso. Que foi há há uns anos, não sei se te lembras, que houve um movimento de moradores da Avenida dos Estados Unidos da América contra um túnel, se bem me lembro, o túnel não foi feito. Aquele que estava a ser suposto ser feito não foi feito, também não conheço bem a história. Ou um movimento das Avenidas Novas contra o barulho noturno num jardim, nesse eu estou envolvido, tem muito mais poder público do que uma associação de moradores num bairro periférico. Portanto, claro. Mesmo esta ideia um pouco utópica da cidade que se organiza, ela depois reproduz todas as desigualdades que existem, e isso na cidade então é muitíssimo evidente, exatamente porque o poder é próximo.
Nós somos um país com uma matriz ainda muito rural, não é? Uhum. No início dos anos 60, há 50 anos atrás, não é? Apenas 8 a 10% da população portuguesa era urbana, não é? E portanto isto é como Roma em Bavia, isto demora o seu tempo.
E achas que está a melhorar?
Está a mudar bastante com as novas gerações, tenho a certeza absoluta, que são muito mais urbanas e cosmopolitas. Cosmopolitismo não é o mesmo que elitismo.
Nós já lá vamos.
É muito diferente cosmopolitismo e elitismo. Pode haver muito cosmopolitismo nas coroas suburbanas de Lisboa, não é? E pouco elitismo.
Eu ia lá, mas não vou ainda, porque ainda tenho aqui umas duas ou três perguntas para te fazer. Pensas que os autarcas podem ser os grandes protagonistas políticos da próxima década? Nós temos estado a falar do peso cada vez mais crescente do local.
Penso que sim.
Os autarcas... Até porque são os únicos que vão provavelmente dar às pessoas a sensação de que a política serve para alguma coisa.
Exatamente, sem dúvida nenhuma.
E pensas que foi por causa dos autarcas, ou do peso dos autarcas, que esta medida da redução do preço dos espaços sociais avançou com o impacto que tem? A gente já vai às suas consequências.
Não conheço os pormenores dos corredores políticos, sim, não é? Mas era uma ideia que existia já há bastante tempo, não é? Uhum. Que os especialistas em mobilidade e em planeamento urbano, eu incluído, que estavam a dizer que em metrópoles como Lisboa e Porto era por mais evidente, que era um dos principais direitos, é o direito à mobilidade, terem um outro tipo de acessibilidade e de vínculo democrático.
Isto,
não é?
Curiosamente, e finalmente depois avançou. Do retrocesso, porque nós tivemos durante, houve a criação dos espaços sociais, a seguir ao 20 de Abril, penso no final dos anos 70,
sim.
E depois houve um retrocesso nos anos 90 com a privatização dos transportes. Nisso andámos para trás durante aqui umas décadas, tivemos a andar para trás.
Houve uma perspectiva de que o fornecimento de serviço público nos transportes podia ser feito sobretudo através de empresas privadas.
Mais uma vez, quem acredita que a esquerda e a direita não existem nesse debate,
o que em parte é verdade. Eu acho bem que a iniciativa privada possa também suprir necessidades das sociedades e dos territórios, como é óbvio. Mas no caso metropolitano, numa metrópole tão complexa como Lisboa, fragmentou completamente o serviço público. Não é?
Os coletivos. Os espaços combinados são um disparate do ponto de vista de gestão urbana.
Claro.
Os efeitos secundários terá, que gostava de falar sobre isto, que efeitos secundários terá? Nós temos falado sempre das coisas positivas e evidentes e que andam pelos olhos dentro para toda a gente, mas que efeitos secundários terá na organização das grandes cidades portuguesas esta redução de espaços sociais?
Sim.
O facto das circulações ficarem mais baratas retira importância económica à distância,
sim.
Isso parece bom. E é bom,
sim,
para as pessoas, mas isso também não pode ter efeitos perversos de tornar, como é que é de dizer, de tornar a cidade mais extensa ainda.
Ainda mais fragmentada.
Ainda mais fragmentada.
Pode, com certeza que sim. Aliás,
desenvolver isso, que efeitos
sim,
é que isso tem.
Isso ensina-se nas primeiras aulas de economia urbana.
Como nenhum de nós andou nas primeiras aulas de economia
urbana. Sim, mas eu explico rapidamente. É muito simples explicar ao ouvinte que é quanto mais caros forem os bilhetes de transporte, mais haveria, em princípio, a tendência das pessoas não estarem afastadas dos seus locais de emprego ou de escola.
Mais a centralidade tem valor.
Inversamente, se em última análise a mobilidade for gratuita, tu podes quase situar-te em qualquer lado. Há um outro efeito...
Também terá um efeito. Os preços das casas aumentam na periferia, não é?
Há um efeito prévio, deixa-me dizer-te, que deve entrar na equação e que durante décadas na equação dos portugueses entrou pouco, que é o tempo que se gasta nos transportes.
Uhum.
Não é? A grande parte de nós imaginávamos que era muito melhor viver naquela casa maravilhosa que é um T6 mais um com piscina e garagem, etc. Ou outros com outras... Não um T6 mais um com piscina e garagem, mas um local na Costa da Caparica ou no Barreiro, etc. Só que depois vir
passa
para...
Três
de trabalho,
no
depois passa 3 horas no carro e isso não é aquilo que eu não chamaria provavelmente qualidade de vida.
Uhum.
Esta percepção do que é qualidade de vida, lá está, nas novas gerações, é cada vez mais forte e percebe-se cada vez melhor. Portanto, o efeito cidade, a nível cultural, também tem uma força muito grande.
Mas voltar à isso fragmentação,
é voltando à fragmentação, sim, pode acontecer de facto que uma redução nos preços de transportes possa provocar uma fragmentação metropolitana maior, mas isso pode ser contrariado.
Isso tem custos.
Tem custos enormes.
Ah, estão calculados.
Em Portugal não, mas eu tenho conhecimento de alguns estudos de algumas metrópoles norte-americanas e europeias, em que, para te dar alguns exemplos, os custos de estarmos todos muito separados, muito fragmentados, e termos que construir equipamentos para todo lado, sistemas de esgotos para todo lado, estradas para todo lado e transportes, etc., é qualquer coisa em média entre 15% a 20% do PIB por ano.
Uhum, é imenso.
É imenso, claro.
Se bem que as cidades americanas são mais fragmentadas.
As norte-americanas mais. Agora, estes estudos eu tenho muito cuidado com eles, da mesma forma que eu também tenho muito cuidado cada vez que alguém diz que vai abrir ali um centro comercial ou uma nova dinâmica que vai criar 300 postos de trabalho, porque é preciso também ver não só os efeitos imediatos do emprego em relação ao projeto em si, mas os consequentes a médio e longo prazo.
Sempre que alguém diz que vai criar postos de trabalho, eu pergunto, está bem, mas quantos é que...
Não, e são sempre números muito redondos,
quais,
não é?
Não,
é,
mais 300, acabaram, não é? Exatamente. Acabaram, por causa coisa, não é?
Isso é interessante, aliás, cada vez que se cria um centro comercial grande, sim, num nó de uma autoestrada, e há, de facto, estudos esses muito bem feitos que mostram os efeitos avassaladores que isso provoca no chamado comércio local, nos territórios urbanos consolidados.
E esta fragmentação também tem efeitos ambientais, evidentemente, portanto, quanto mais distantes as pessoas viverem das cidades...
Há consumo de solo, há mais urbanização...
Mesmo que as pessoas usem transportes públicos, há mais...
Deixa-me dizer-te o seguinte, nada contra a urbanização... Agora sim, contra a urbanização fragmentada, continuamente fragmentada, que nos torna completamente anti-ecológicos.
Como é que tu achas que isso pode contrariar este, suponho que tu concordas, defendeste esta redução de preços,
como é óbvio,
dos espaços sociais e as enormes vantagens que ela tem, mas como é que se pode contrariar os efeitos perversos que ela pode ter?
Com um forte urbanismo, um urbanismo de nova geração, um ordenamento de território que não permita a construção em qualquer lado. Quer dizer, já não permite, mas que tem que ser reforçado hoje em dia. O ordenamento de território tornou-se hoje em dia uma obscura ciência jurídica, em que muitas vezes os direitos de construção tornam-se muito perversos e é muito difícil, mesmo que nós que estudámos o ordenamento de território, já percebermos algumas questões que, no meu entender, deveriam ser cristalinas, não é? Aqui pode-se construir e o quê, e ali não, e porquê, digamos assim. E ao mesmo tempo também, e isso é muito importante nas cidades ou nos sistemas urbanos portugueses, e eu sei que isso não é consensual, mas eu acredito muito nisso, é o reforço da densidade. Olha aqui em Lisboa, o centro desta metrópole, este município onde nós estamos, Lisboa.
Mas é tão difícil.
Eu acho que devia ser. Eu sei, mas devia ser muito mais denso.
As pessoas partem do princípio que, pelo contrário, uma política ambiental, etc., etc., implica construir baixinho.
Não,
tudo.
Não, nada disso. A densidade é muito positivo para a ecologia. Um grande arqueólogo australiano que viveu no início do século XX, Gordon Childer, ele dizia o seguinte: a cidade é o assentamento humano mais ecológico que existe. Ou seja, é o facto de nós estarmos mais juntos que permite, apesar de tudo, salvaguardar a ecologia. Se estivéssemos todos fragmentados e separados, lá está, no mundo rural, como tu dizes, o planeta já tinha exaurido há muito tempo. Estávamos todos separados, tínhamos todos que consumir imensos recursos para andarmos de um lado para o outro, atrás uns dos outros, não é?
É a densidade,
é a proximidade, é a concentração. É a concentração, que é a alma das cidades e pode ser, de facto, também...
Tu não és contra a construção em altura?
Não sou contra a construção em altura em determinados locais. Não, em determinados locais. Não sou a favor da construção em altura em frente ao rio.
Em frente ao rio, evidentemente.
Não sou a favor da construção... sou contra a construção em altura em frente ao rio.
Eu também. Claro, também.
É óbvio.
Isso é porque existem outros valores que estão em causa. Mas tu tens... Eu acho que o direito à vista é um direito que também deve ser o mais democrático possível.
É preciso ter muito cuidado, mas isso faz-se com estratégia e com alguma reflexão. Onde é que se pode construir em altura e com maior volumetria, não é? Lisboa.
Mas sempre que há a construção de um prédio em altura, abre-se uma enorme polémica, como se fosse um atentado.
Mas, claro, agora, por exemplo, há aquela questão da Torre da Portugal e na Almirante Reis,
sim,
não é?
Por exemplo, aí não tenho opinião porque não sei o que é que está em causa.
Eu tenho uma semi-opinião, ou seja, sou a favor da construção em altura em determinados locais da cidade,
sim,
mas ali não.
Porque
a avenida é estreita.
As pessoas que não são de Lisboa não acompanham
porque
isto,
a avenida é estreita, porque a construção em altura foi permitida através de uns créditos de construção relativamente obscuros. Certo. Obscuros,
mas,
enfim,
por exemplo, na Avenida da República, naquela zona das avenidas novas, não vejo.
Na Avenida da República concordaria plenamente em que aqueles prédios tivessem o dobro da altura, pelo menos. Acho que sim, o Manuel Graça Dias costumava dizer que aqueles prédios à volta da Praça do Saldanha parece que levaram um murro na cabeça.
Sim.
Concordo completamente com ele. Sim. Aquilo devia ser reforçado.
São feios, não é?
Também. Mas podiam ser reforçados. Deixa-me dizer um aspecto que é muito importante, se me permites um minuto, que é o seguinte. A densidade é extraordinariamente importante para o progresso. Lisboa tem um terço da densidade populacional de Barcelona. Um terço. Pessoas por metro quadrado, literalmente, não é? Tem um sexto da de Paris. Agora vou-te dar um exemplo muito simples para também os ouvintes perceberem. Tu abres uma loja, do que quer que seja, num bairro tradicional de Lisboa, num bairro banal de Lisboa. Abres a mesma loja num bairro igualmente banal de Barcelona. À partida, à frente da tua montra em Barcelona, passam três vezes mais pessoas. Uhum. Ok? Isso, na rentabilidade económica, estou a falar da economia, quase, não é? Faz toda a diferença. É o facto de haver densidade que te permite haver muito mais oferta e diversidade urbana. Uhum. No comércio, na cultura, nos tipos de pessoas, nas opções, etc. E, portanto, sou muito defensora da densidade urbana. E, portanto, não diria para contrariar a questão dos transportes, mas eu reforçaria as centralidades da metrópole de Lisboa, que há várias, não são apenas Lisboa Centro, não é?
Sim, claro, claro, há outros. É extraordinário que meio século depois de 25 de Abril se tenha construído o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, se tenha investido muito, mal ou bem, com avanços e recuos nos transportes públicos, e se tenha continuado a pensar que a habitação não tinha de ser um serviço público, a não ser para os muito pobres. Ou seja, nós aplicámos à habitação aquilo que felizmente não quisemos ocupar nem à escola pública, certo, nem ao Serviço Nacional de Saúde, que é... O Estado só existe na habitação como assistencialista, ou seja, para quase os indigentes. Isto não marcou a geografia social das nossas cidades de forma muito marcante, porque de facto Portugal é, corrijo-me se estou enganado, dos países europeus que menos investe, que em que o Estado menos investe em habitação. É. E não foi o mercado que decidiu quem ia para onde.
Sim,
mais do que noutras cidades.
Neste momento em Portugal nós temos, em termos do parque habitacional completo, apenas cerca de 3 a 4% é parque de habitação social.
O que é normal na Europa, sem ser habitação social? Porque há habitação social e habitação pública, não é?
Sim.
É muito maior nas outras cidades.
Mas, para os ouvintes perceberem bem, grosso modo poderá haver três tipos de habitação. Uhum. Habitação a preços de mercado. Não é? Do outro lado do espectro, habitação social, que normalmente é propriedade municipal ou pública.
Estão fora do mercado, okay. Não é mesmo?
Mas depois há um mercado no meio, muito importante, e que nós descurámos de facto bastante. É esse, aí é que está a questão, não é? Que é o chamado mercado a preços protegidos, ou de rendas protegidas. Os ingleses chamam affordable housing, não é? E aqui desprotegemos bastante. Durante décadas em Portugal, a seguir ao 25 de Abril, o que é que se fez? Sobretudo anos 80 e 90. Era o chamado incentivo ou as bonificações para... A aquisição de casa, verificações...
Era o pior possível.
E, portanto, para isso é que temos um parque habitacional com muitos proprietários e pouco arrendamento.
A primeira casa que comprei foi nesse...
O que é que se passa neste momento no mercado habitacional em Lisboa, num sistema como Lisboa? Face às pressões enormes que o mercado globalizado e os investimentos externos provocam, não é? Saíram dados recentes, e nós também temos estudado isso, a situação é perfeitamente explosiva, não é? Nesta década... os preços da habitação em média para Lisboa, em média, subiram 5 vezes mais do que a subida do rendimento das famílias. Ou seja, as chamadas taxas de esforço aumentaram muitíssimo, não é? E isso acontece, sobretudo...
Não tens nenhuma ideia de quanto é que andarão, não tens nenhuma ideia?
Tenho. Varia muito, porque lá está, as pressões são muito maiores nos centros históricos e turísticos e consolidados do que noutros locais. Mas há um efeito centrífugo de todo o mercado e do imobiliário e do habitacional para todo o sistema metropolitano.
Sim, então, mancha de óleo, não é?
Se vai alargando. É uma situação muito séria. Neste momento sabemos que até em concelhos como Amadora ou Odivelas, a subida dos preços já vai na ordem dos 2 dígitos por ano, o que é muito sério, não é? O que é que acontece ao mesmo tempo? Isto atinge sobretudo os mais jovens, as pessoas que não tiveram as oportunidades anteriores, não é? As novas gerações que lá está são mais qualificadas e que têm mais consciência política e mais consciência cívica, e eu creio que isto de facto vai em breve fazer uma pressão política profundíssima. Já está a fazer, mas eu acho que vai aumentar bastante.
Achas que esta lei de bases que está a ser discutida, a lei de bases da habitação que está a ser discutida, sentes que haverá uma mudança política ou que são ainda tiros de pólvora seca?
Eu não sei em detalhe, eu não estou a participar na elaboração da lei de bases. O que me parece é que nós neste momento estamos num confronto de posições que é difícil de conciliar. Nós vimos de um período muito dramático de crise, mais austeridade e de alguma recuperação económica. E que a nível político muitos agentes incluindo os mais socialistas e sociais-democratas, acreditam que é excelente esta atração de investimento estrangeiro a qualquer custo, quase, não é? O que é que acontece? Os efeitos colaterais, sobretudo no mercado imobiliário e de habitação, são muito fortes, de facto, são muito pesados.
É compreensível que os vistos gold ainda existam. Eu devo dizer, pois... bem partindo do princípio que foi compreensível na crise, vamos dar isso de barato, apesar de eu achar que é bastante discutível. Quando havia uma crise no imobiliário, agora, quando há um sobreaquecimento do imobiliário, manter uma coisa como o vistos gold faz.
Podia ter sentido haver vistos gold para determinados investimentos, determinadas fileiras da economia, mas sim, o mercado imobiliário, a meu entender, não faz sentido neste momento. Não faz sentido. Já agora não é só...
Cria um problema sem nenhuma vantagem.
Não, e criam efeitos colaterais sérios para a sociedade. E já agora deixa-me dizer-te o seguinte, não é tanto a questão apenas dos vistos gold, é também o regime fiscal dos residentes não habituais.
Que é porque são dos franceses, não é para os franceses, mas é...
São os franceses que a gente mais vê... Mas não só.
Além de ser dumping fiscal, não é?
Claro, eu fiz uma vez um artigo que chamava Lisboa o paraíso fiscal. E que é uma imoralidade, no meu entender.
É uma imoralidade, por cima, com efeitos para a comunidade, que são, sobretudo, negativos, não é?
Claro, claro. Se a comunidade sentisse, lá está, a questão da redistribuição do welfare, que tinha um retorno para a sua sociedade e para as suas comunidades, mesmo assim era melhor suportável. Mas eu creio que nem isso.
Deixa-me falar um bocadinho de turismo. O turismo de massa está a ter um impacto brutal na cidade. Não achas que o seu efeito acabará por ser insuportável e que acabará por ser necessário limitá-lo? Eu não estou a falar só de Lisboa. Uhum. O turismo de massas ganhou uma dimensão absolutamente nova nos últimos 20 anos.
Sim.
Sobretudo com as low cost. As cidades aguentam.
As low cost e o Airbnb.
As low cost, as duas coisas, sim. Certo. As cidades aguentam aguentam tanto.
Tem que ser regulado. Tem que ser gerido com cuidado.
Como é que se regula a entrada de pessoas numa cidade?
A entrada não se regula, mas pode-se regular a oferta, não é? Não a procura, que tem que ser democrática.
Sim.
Mas pode-se regular a oferta.
Eu vi um americano, penso que sim, foi no Congresso de Hoteleiros Portugueses, que defendeu que os monumentos, isso não se aplica muito a Lisboa, porque Lisboa, a razão por que se vem em Lisboa não é para ver monumentos.
Certo.
Mas, por exemplo, Barcelona, ele defendia que a visita à Sagrada Família devia ser por marcação. E não as pessoas porem-se em filas. Ele tinha uma razão económica, porque as pessoas quando estão em filas, é americano, não é? As pessoas quando estão em filas não estão a consumir.
Time is money.
Time is money. Estão ali numa cidade sem gastar um cêntimo, isso é mau.
Claro.
Mas há outra, não é? Claro. Que é exatamente conseguir distribuir a carga.
Claro, claro.
E é uma forma de regulação, ou seja, tu pões os monumentos, da mesma maneira que tu marcas hotel, até à capacidade de haver hotéis, isso não consegue, não vais naquela altura.
É uma forma de regulação, mas isso é nos monumentos, nos elementos patrimoniais mais simbólicos, digamos assim. E o resto da cidade?
Pois, Lisboa não tem efeito, ninguém vem a Lisboa para ver monumentos, portanto.
Claro, o valor de Lisboa e o valor das cidades portuguesas em geral é um cocktail muito estimulante de qualidade de vida, de boémia, de praia, de surf, de boa comida, da gastronomia, tudo. Regulas na capacidade de oferta, tu tens que fazer um tipo de política em que a residência cotidiana seja defendida, seja mais sustentada.
Por exemplo, nas taxas de turismo que se pagam, por exemplo, podiam não ser iguais o ano inteiro. É uma coisa que eu acho que faria sentido.
É uma das possibilidades.
Cobrar mais no verão, por exemplo.
Mas, sobretudo, a taxa turística é interessante. A taxa turística é cobrada em Lisboa e no Porto e noutras cidades portuguesas, mas vão ainda para efeitos de investimento turístico.
Sim.
Devia ser...
Que é uma coisa absurda, não é? Ou seja, nós damos dinheiro para eles virem, para vir mais gente.
E, portanto, estamos a promover ainda mais para eles virem mais. Não, mas há aquele conceito da taxa.
Agora vai começar
a nível fiscal
também,
em Portugal,
não, para a colha.
Aquele conceito da taxa a nível fiscal em Portugal, que é, se estamos a pagar, por exemplo, taxas de esgotos, é para melhorar o sistema de esgotos.
Sim.
Portanto, há aquela ligação direta e, portanto, foi nesse sentido também.
Porque... Sim, claro, porque se não era um imposto e não podiam cobrar.
Não sou jurista, mas eu acho
não
que...
Não podiam.
Cobrar. Claro, portanto, eu acho que tem que ser alterado. E houve uma grande polémica na altura sobre isso.
Uhum.
Acho que tem que ser alterado que os efeitos da taxa turística têm que ser, lá está, para a distribuição do welfare, para melhorar aquilo que pode ser negativo. Em relação ao turismo, eu tenho uma visão... Que é a seguinte, Lisboa sempre foi uma cidade muito aberta, está no seu ADN, e é absolutamente essencial que Lisboa se mantenha uma cidade aberta, receptiva, e é um dos seus principais atributos e um dos seus maiores capitais e valores, e é muito importante que assim se mantenha. Agora, de facto, este crescimento enorme do turismo de massas, que eu creio que, já agora, nos próximos tempos vai estabilizar,
Achas?
Acho que está. Nós tivemos um boom enorme nesta década, não é? Uhum. Tão enorme que nos deixou a todos de forma verdadeiramente vertiginosa, não é?
Sim. E que teve vantagens, não é? Foi um, claro, um dos grandes motores da nossa economia nestes anos, não é?
Sem dúvida nenhuma, mas tem efeitos perversos na economia também, não é? Uhum. Porque lá está, aqueles efeitos das pessoas se fragmentarem mais e terem que sair para outros locais também provoca efeitos, má utilização de equipamentos, etc. Tudo isso, não é? A maior parte dos nossos equipamentos, incluindo transportes, estão localizados neste momento onde, locais onde as pessoas têm estado a sair, os residentes, não é? Uhum. Portanto, os empregos têm aumentado, embora sendo precários, mas têm aumentado. Portanto, isto é tudo preciso regular e gerir de uma forma muito mais inteligente, não é? Só referir que a questão do turismo, no meu entender, é um pouco quase como aos consumos, não é? Uhum. Embora, quando tu chegas a um bar e tens o bar aberto, não é por teres o bar aberto que tu vais consumir tudo o que podes naquela noite, não é? Uhum. Tu vais gerir de uma forma um bocadinho inteligente.
Eu creio que... da idade que tiveres, Chico.
Certamente, certamente. E Lisboa já tem uma certa idade já agora, não é? É jovem numas coisas e noutras não
já tem.
É uma metáfora simples, sim, não é? Sim, sim. Mas eu acho que se percebe, no fundo, o que é que se entende. É importantíssimo, é essencial, faz parte do nosso ADN, é das fileiras económicas mais essenciais para a cidade de Lisboa.
É só um discurso que não gosto.
Mas precisamente
por isso...
Tem
a ver com o cosmopolitismo. É o único discurso sobre o turismo que eu, deixa-me usar este francês, não papo. Porque é um cosmopolitismo de fachada. Ou seja, eu vejo, ando pela Baixa e vejo a quantidade de lojas que vendem sardinhas enlatadas.
Claro.
Como uma forma de mostrar uma identidade. Nós sabemos, mas isso é o turismo é uma forma estereotipada, claro, de incomestível de mostrar o outro sem a gente o ver.
O turismo é uma fileira poderosíssima porque funciona muito no mercado das emoções.
Sim.
Não é?
E há um cosmopolitismo segregado, porque ao mesmo tempo que estamos todos muito contentes porque Lisboa é cada vez mais cosmopolita, com imensos turistas de todo o mundo, atiramos os imigrantes para as periferias, claro, estamos a expulsar os imigrantes do centro da cidade, porque esse é o cosmopolitismo, esse sim, na minha opinião, um verdadeiro cosmopolitismo, porque são pessoas que cá vivem, não é?
Claro que sim.
E que têm, e esses não, nós não queremos, porque esse é o cosmopolitismo difícil.
Mas por isso mesmo é que é necessário saber...
É o cosmopolitismo segregado.
Mas por isso mesmo é que é necessário saber, de facto, regular, para não corrermos o risco de todos os nossos centros históricos e consolidados estarem a vender sardinhas em lata com anos, não é? Com aniversários, não é? É importante que se mantenha uma capacidade de residência e da atividade económica de forma mais cotidiana.
Uhum.
E isso tem que ser muito mais vigoroso.
Mas tu não sentes que o turismo também tem esta capacidade de moldar as cidades? É uma coisa que eu estranho imenso. À medida que viajo bastante, os centros das cidades são cada vez mais parecidos uns com os outros. A ideia de que o cosmopolitismo nos mostra a diferença, este cosmopolitismo nos mostra a diferença. Cada vez mais trendy, com coisas cada vez mais próximas um dos outros, onde podes entrar num café em Bogotá e em Lisboa e eles serem parecidíssimos, coisa que era impossível.
Teres o Starbucks e teres a Zara.
Mas eu nem sequer estou a falar desses, que esses aí são mesmo, eu estou a falar mesmo de aproximação ao gosto médio mundial.
Ok. Sim e não. Em primeiro lugar, sim, porque estamos a falar, quando tu tens em mente, e tu quase todos nós temos essa em mente, assim, estamos a falar do centro do centro. Estás a comparar a Baixa com o bairro Nórdico.
Sim, do que tem
a Baixa de Lisboa é muito importante em termos simbólicos para nós, em termos culturais, mas em termos de residência, em termos de cotidiano, em termos de população, é 0,5% se calhar de todo este sistema metro-urbano.
Claro.
Portanto, ao mesmo tempo que há essa...
Eu estava a fazer uma ligação afetiva à cidade.
Certo.
Eu nem sequer estava a falar...
E isso é importante.
Ou seja,
isso é muito importante.
Os próprios... as pessoas que cá vivem, não vou dizer os portugueses, as pessoas que cá vivem, perderem a sua ligação afetiva à cidade.
Muito bem. Ao mesmo tempo que há esse...
bonito.
E há essa tendência de banalização por investimentos financeiros de nível global. Mas para contrariar, há duas formas. Há uma política de gestão de ativos urbanos mais forte. Por exemplo, em Paris, algo que neste momento aqui ainda é relativamente impensável, há um programa de gestão da oferta comercial de cada bairro.
Uhum.
E quando se considera que há determinada oferta comercial em cada bairro que está em falta ou que está excessiva, tenta-se regular nesse sentido. Estamos a entrar em novas dimensões da política que não são simples, não é? Como apoiar um determinado tipo de comércio, quando sendo privado ou não. Mas isso acontece nas indústrias.
Estás a falar do regresso da social-democracia em todo o seu esplendor.
Se quiseres,
é verdadeiro.
Através do local, sim. E depois há outra forma, que é a forma que eu disse há pouco, que é a forma urbana por excelência, orgânica, que é reforçares a densidade dos cotidianos, das residencialidades. Se houver procura de cotidiano, haverá ofertas que não são apenas globalizadas.
Uhum.
Percebes o que eu quero referir?
Sim,
não é?
Sim.
E isso é muito importante. Ser residente não é o mesmo que ser turista.
Eu acho que é praticamente o oposto.
É muita, não, há aquela frase habitual que se costuma dizer que todos somos turistas. Sim, somos turistas. 5% do nosso tempo. Aí entra a variável tempo.
Claro.
5%, e os que podem. 95% do nosso tempo somos residentes. Não é a mesma coisa quando tu és turista. Não te importas de pagar mais por um copo, por uma refeição, por uma cama, do que sendo residente. Tu nunca pagarias aqueles valores quando estás em qualquer lado a fazer turismo.
E não te importas de ficar uma hora à espera de uma coisa,
é
coisa que não podes fazer.
Estás a ter uma experiência sensorial quando és turista e, portanto, dás mais valor a cada momento teu.
Não te importas de ficar uma hora à espera,
claro,
por exemplo,
enquanto
se vives num sítio.
E dispendes mais valor, mais capacidade financeira para o local onde estás, para as experiências que queres ter.
Num salto completamente diferente, e para chegarmos ao fim, foste um dos responsáveis técnicos pelo redesenho das freguesias de Lisboa. Estou a ser rigoroso.
Fui o coordenador.
Foste o coordenador. Ao contrário do que acontece no resto do país, esta decisão foi feita localmente.
Sim.
Houve ganho com isso? Ser feita, foi feita antes, para as pessoas que não sabem, os redesenhos das freguesias de Lisboa foram feitos por iniciativa da Câmara, ainda antes da peregrina, na minha opinião, na entrada peregrina, que só cabia na cabeça da Troika, achar que pode redesenhar as freguesias,
claro,
em Lisboa, e que isso tenha alguma racionalidade, mas isto demonstra até que ponto as instituições europeias trazem os seus próprios vícios burocráticos mesmo para dentro dos países. Aqui foi feito, não foi de baixo para cima, foi feito de meio para cima. Eu já lá vou, mas
sim,
houve ganhos com isso.
Houve claríssimos ganhos com isso. Claro que, mais uma vez, como Roma e Pavia, que são cidades, isto não se faz num dia, não é? Eu creio que já temos quase dois mandatos das novas freguesias, um e meio, das novas freguesias de Lisboa, e o caminho está a ser feito, e acho que o caminho de maturação das novas freguesias de Lisboa é muito interessante e muito estimulante.
E é diferente das outras freguesias que foram criadas no resto do país?
É radicalmente diferente.
Explica sobretudo para quem não é.
É radicalmente diferente. Os princípios que subjazem à reforma administrativa de Lisboa das freguesias são os mesmíssimos que fazem com que eu esteja totalmente contra aquilo que foi feito nas freguesias do resto do país.
Eu vou dizer bem, eu acho mesmo repugnante.
Acho repugnante a ideia de
uma instituição estrangeira chegar a Portugal e dizer, claro, vocês reduzem as freguesias, claro, e chegar por...
Aqui
acho
o que é
uma
que
coisa que diz qualquer coisa da nossa,
claro,
pouca vitalidade democrática.
E hoje em dia temos aquelas coisas que é a união das freguesias da Guelva e Cacém, por exemplo,
que tem
mais de 100 mil residentes e que não aumentaram nem em competências, nem em recursos financeiros e outro tipo de recursos, o que é inqualificável para a formação de um espaço político mais nobre, como deve ser. Não nos podemos esquecer que, segundo a Constituição da República Portuguesa, não é, nós também votamos para as assembleias de freguesia. Portanto, há uma força simbólica e eleitoral própria muito importante.
Estas freguesias tão grandes em Lisboa não afastaram as pessoas da freguesia?
Creio que não.
As pessoas tinham pouca proximidade também.
Muito pouca proximidade.
Até muito pouca.
Estavam muito enfraquecidas, tinham algum tipo de assistencialismo social, mas não eram verdadeiros espaços políticos de proximidade.
Era proximidade às coletividades e aos idosos.
Pouco mais que isso, não é? Levavam as pessoas à praia de vez em quando, o que é importante, e continuam a fazer, agora melhor e com mais profissionalismo, mas com certeza que era pouco. Agora, ao mesmo tempo também, a Câmara Municipal de Lisboa, a principal autarquia, era relativamente distante das necessidades do cidadão, a todos os níveis, urbanísticos, sociais, etc. Portanto, o que é que se pretendeu? Pretendeu-se criar uma escala média, uma escala intermédia, suficientemente ampla para ter capacidade e recursos políticos de atuação, competências, recursos financeiros, recursos humanos, não é? Preocuparmos inclusivamente em que cada sede das novas, então a Junta de Freguesia, fosse muito digna, não é? Edifícios importantes, palácios, inclusivamente, isso é muito importante, não é? Mas ao mesmo tempo...
A simbologia do poder.
Claro, é evidente que sim, com bandeira, se for preciso, etc. Agora, mas ao mesmo tempo também que seja suficientemente perto das escalas de proximidade, dos bairros, das questões urbanas e de cada cidadão, como disseste há pouco, que são muito importantes para a afirmação política, para a confiança, para o grau de confiança na política. Portanto, foi isso que fizemos
em
Lisboa.
Mas houve pouca participação dos cidadãos nesta reforma, não houve?
Não creio. Se fosse hoje em dia, lá está, com a mudança geracional havia ainda mais. Mas na altura já houve vários milhares de pessoas que participaram nos processos de debate
e houve um
participação.
Partido que foi contra, não é? Que foi o PCP que
foi o PC.
Sim.
O Bloco de Esquerda também nunca percebi muito bem se era contra ou se era a favor.
Eu, se bem percebi, era a favor até ter sido proposto e passou a ser contra.
Talvez, sim. Mas houve um acordo...
Do que eu me lembro das propostas do Bloco de Esquerda antes, que eram mini-câmaras, porque não era possível fazer essa alteração, era bastante semelhante.
O CDS também propunha as mini-câmaras.
Sim, e havia... mas era a impossibilidade de fazer esta alteração administrativa. Sim.
Não, até porque, repara, as freguesias...
Mas isto são mini-câmaras.
As freguesias continuam...
são mini-câmaras, não é?
Não são mini-câmaras.
Têm poderes que não tinham, não é?
Sim, mas não chega a ser mini-câmaras porquê? Por exemplo, o poder urbanístico não é das juntas de freguesia. Em, por exemplo, em Barcelona, os distritos, as freguesias deles, têm a capacidade de decisão urbanística.
Achas que as freguesias da dimensão de Lisboa já têm massa crítica para começar-se a pensar em ter outros poderes?
Ainda estamos em um mandato e meio, vamos com calma. ainda estão a maturar. Eu sinto que as freguesias de Lisboa estão a maturar relativamente bem. Claro que há histórias diferenciadas entre cada uma, quer dizer, claro, há eleições, há os presentes juntas, são diferentes uns dos outros. Algumas delas já estão bastante maduras e a trabalhar bastante bem, e estou muito satisfeito com os resultados. Outras ainda estão um bocadinho, como eu costumo dizer, na fase da adolescência, que a adolescência às vezes é um período um bocadinho ainda...
Espervoado.
Exatamente, que ainda não sabe muito bem definir-se, ainda o que é que vão ser, ainda estão a evoluir um pouco, mas creio que sim, que é um caminho inevitável.
E achas que fora de Lisboa, como é que se refaz o disparate que foi feito? Como é que se muda o disparate que foi feito?
É preciso diferenciar entre os dilemas e os desafios de cada território. Há territórios, evidentemente, urbanos, não é? Para além de Lisboa.
Eu estava a pensar, estando a falar contigo, estava sobretudo a pensar...
Nos territórios urbanos.
Nos territórios urbanos.
Nos territórios urbanos, acho que pode ser um processo similar ao de Lisboa e também corrigindo aquilo que em Lisboa foi insuficiente e que agora já sabemos que foi insuficiente, aquilo que foi bom e aquilo que foi menos bom, não é? E, portanto, nos territórios urbanos, que no país são pelo menos das áreas metropolitanas todas, não é? Lisboa, Porto, talvez uma parte importante do Algarve, Funchal, etc. E as outras zonas podem ser também reforçadas. Eu creio que aqui trata-se sobretudo de reforçar o governo de proximidade. De proximidade. Há uma tendência de descentralização do poder do Estado-nação para as autarquias, para as áreas regionais, e também pode haver um poder de descentralização e de alguma desconcentração, que são termos diferentes, para os níveis das juntas de freguesia.
Muito obrigado, João Seixas, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado.
Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.